A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde, nossos companheiros e ouvintes do programa Agora Patos, um programa que traz as notícias do mandato popular de luta do nosso vereador Zé Gonçalves.
Pois é, o nosso boa tarde especial a todos os companheiros e companheiras das comunidades rurais, associações comunitárias rurais, de Trincheiras, Mocambo de Baixo, Mocambo de Cima, Agrovila do Poço Comprido, Lagoa de Favela, o Sítio Jatobá, os companheiros lá da Colônia de Pescadores, do Sítio Enjeitado, do Boi do Brito, Fechado 1, Fechado 2, Conceição de Baixo, Conceição de Cima, São Bento, o Sítio Saco, né, o Pedra Branca, Riacho da Catigueira, o Sítio Santa Gertrudes, Lagoa de Açude, Sítio Cachoeira, o assentamento Patativa do Açaré, assentamento do Campo Comprido, Distrito de Santa Gertrudes, o Sítio Pia, né, que inclusive recentemente foi fundada a Associação Comunitária, a Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, a todas as companheiras e companheiros também das associações comunitárias urbanas aqui do nosso município, do São Sebastião, do Bairro da Vitória, da Vila Cavalcante, do Milindra, lá do Conjunto Batel Palmeira, das Placas, das Sete Casas, da Vila Nova, do Salgadinho, da Nova Brasília, aqui do centro, né? Os companheiros e companheiras do Belo Horizonte, do Jardim Queiroz, do Jardim Lacerda, do Juadoce, Jardim Bela Vista, Jardim Europa, do Matadouro, do Conjunto Noé Trajano, do Novo Horizonte, do Luar de Angelita, do Carmelita, Jardim Colonial, Jardim Magnólia, Bairro dos Estados, da Vila Mariana, Conjunto Manuel Nascimento, Morro, Liberdade, Conjunto Zé Maris, também os companheiros lá e companheiras do Santa Clara, do Geraldo Carvalho, do Residencial Itatiunga, do Conjunto Bivarolinto, da Vila Teimosa, da Morada do Sol, Geraldo Medeiros, Maternidade, Jardim Redenção, Jardim Guanabara, Loteamento Luar do Campestre, do Santo Antônio, do Monte Castelo, dos Sapateiros, né, dos Sem Teto lá dos Sapateiros, inclusive realizamos uma excelente reunião, uma plenária na tarde de ontem, Vista da Serra 1 e 2, o Jatobá, Santa Cecília, Conjunto Nova Conquista, Alto da Tubiba, também o nosso boa tarde aos companheiros comerciantes da Ceasa em Patos, os trabalhadores da construção civil, os servidores públicos municipais, estaduais e federais, ativos, aposentados e pensionistas, os trabalhadores e trabalhadoras do comércio, os trabalhadores e trabalhadoras em bares, restaurantes e hotéis, aos companheiros e companheiras dos mercados da Círio, Vanderlei, Juvino Lioso, os trabalhadores e trabalhadoras autônomos, os camelôs, os taxistas, os mototaxistas, os trabalhadores mecânicos, os comerciantes, os vendedores de espetinhos, né, que estão se preparando aí para vender os espetinhos daqui a pouco, né, e no São João, né. Também os companheiros aqui do Fred, né, que fica aqui em frente à Rádio Espinharas, a todos os companheiros e companheiras de outros municípios que estão na escuta do programa Agora Patos. O nosso boa tarde também especial ao companheiro Roberto Lima, presidente da UMAC e da Associação dos Agricultores e Agricultoras lá do assentamento Patativa do Açaré, ao companheiro Renato, ao Fabinho, Adriana, a Toninho, né, a todos e a todas que compõem lá a Associação do Assentamento Patativa do Açaré, ao Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no Sítio São Bento, a Domice que está na escuta do programa, a minha amiga Maria José, a Lila, a Sebastião lá na Cachoeira, município de Cacima de Areia, companheiro Isidro Martins também em Cacima de Areia, o João Batista e Lela em Cacima de Areia, a Nega, a Daiane também lá na Cachoeira, a todos os companheiros e companheiras na escuta do programa Agora Patos.
Um abraço também ao nosso amigo Zé Hilton, que é o presidente da UAC e também, inclusive, esteve conosco ontem, né, lá no Sem Teto, lá no Sapateiro, dando aquela força na luta.
Exatamente, a nossa companheira Socorro Rodrigues, a, a Mariazinha, né?
A Márcia, Roberta,
a Márcia,
a Marinalva,
a todos lá do Coletivo Popular de Luta nosso, né? Na brilhante atividade realizada na tarde de ontem, né? E também a todos os companheiros e companheiras, né, que estão na escuta do programa. Não dá para dizer o nome aqui de todos, né, porque vai ser, na verdade, 30 minutos só para isso.
É muita gente. Mas o meu abraço especial aos meus pais, seu Tico e Dona Divone, que são assíduos na escuta do programa Agora Patos.
Pois é isso, Frei Fábio. Então, nós vamos aqui, inicialmente, fazer a leitura aqui de uma decisão num tocante às famílias dos sem-teto lá dos sapateiros, né? Porque, infelizmente, aqui em Patos, os ricos ocupam as áreas públicas e não são importunados, né? Mas quando é trabalhador ou trabalhadora, realmente é ação em cima de ação. E aquela ocupação dos sem-teto dos sapateiros, a gente tem a compreensão que é um terreno, inclusive, pertencente à Prefeitura Municipal de Patos. É um pessoal que está no cadastro, inclusive, do conjunto São Judas Tadeu 1 e 2, né? E eu fiquei preocupado, né? Porque já foram feitos vários cadastros e algumas pessoas falaram que não estava no cadastro, né? Que a Prefeitura fez lá no Centro Administrativo. Inclusive, vou procurar saber essa informação o mais rápido possível, até porque nós vamos ter o congresso aí da moradia, é um congresso da FEPAMOC, da Federação Paraibana do Movimento Comunitário. Os companheiros do Movimento Nacional de Luta por Moradia estarão presentes, os companheiros da CONAM, que é a Confederação Nacional de Associações de Moradores, e nós vamos realmente fazer essa discussão, inclusive fazer também, ter uma comissão para irmos até a João Pessoa, fazer uma visita na SEAP, conversar com a Emília Corrêa Lima, que é a presidente da SEAP, para ver o que está acontecendo. Mas antes disso, nós vamos procurar saber aqui da secretária Helena Vanderlei o que aconteceu, que o pessoal fez cadastro e disse que alguns não estão nessa relação, né? Porque eu já pedi, inclusive, essas informações através de requerimento na Câmara e a resposta da Secretaria de Habitação que não tem o cadastro desse pessoal, né? Então, só a SEAP. E como é que eles vão lá e não encontram nome? Então, tem alguma coisa errada por aí. Mas nós estamos realmente travando uma luta importante ali no sem-teto. Em 2020, quando eu estava pedindo voto para vereador, eu não sabia que existia aquela ocupação ali dos sem-teto, dos sapateiros. E ao ver aqueles barracos ali, eu também não fui lá. Eu não fui por quê? Não fui pedir voto. Justamente para não dar mão de oportunista. Agora, se eu nunca pisei o pé aqui nesse sem-teto, aí agora por ser candidato a vereador, eu vou lá, então, vou deixar para depois da eleição. Que seja eleito ou não, mas eu vou dar apoio à luta desse pessoal. E foi justamente o que eu fiz. Foi meu primeiro trabalho.
O primeiro café da manhã. O
primeiro café da manhã depois de eleito.
Foi.
Então, e a gente está fazendo essa luta lá. Eu tenho certeza que muitos dos candidatos a vereadores que passaram por lá, a candidata a prefeito, depois da eleição não pisaram mais lá, né? Não pisaram mais lá, né? Mas eu fiz o contrário. Eu não fui pedir voto antes, mas quando fui eleito assumi esse compromisso. Então, a prefeitura vem realmente entrando com ações e mais ações ali para despejar aquele pessoal, né? Inclusive, a prefeitura defende o aluguel social. Ocorre que aluguel social, a gente sabe as dificuldades, né? De atraso, uma série de problemas, né? E o pessoal ali também é um pessoal que recebe muitas doações, né? Por estarem ali enfrentando essas dificuldades, porque a maioria está realmente desempregada, né? Mas saiu, inclusive, uma liminar aqui da Quarta Vara para despejar aquele pessoal. E nós fizemos a luta junto à Defensoria Pública, porque estava tudo à revelia. Ia despejar o pessoal sem ter direito ao contraditório. E nós fizemos essa luta através da Defensoria Pública do Estado. E realmente conseguimos caçar essa decisão no Tribunal de Justiça da Paraíba. E aí a prefeitura reunimos, inclusive, com o NABOR, negociamos para o pessoal não sair, mas sempre a ação foi dada continuidade. E agora saiu mais uma decisão, né? Defensoria impede desocupação de famílias em vulnerabilidade social em Patos. Justiça suspendeu a reintegração de posse do loteamento até o julgamento final do recurso. Tem aqui, abre aspas. A Defensoria Pública do município de Patos assegurou, junto à Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, efeito suspensivo à decisão proferida pela juíza da 4ª Vara da Comarca em ação de reintegração de posse, ajuizada pelo município contra Cícero Cirino Nunes Sobrinho e a Associação de Luta por Moradia de Patos Região. Inclusive, essa ação lá foi impetrada porque essa Associação de Luta por Moradia era existente, né? Ainda existe, né? E faz essa luta, né? Por isso que essa ação ainda consta no nome ainda da associação, né? do que o Cícero é presidente. O voto do juiz convocado e relator Luiz Bezerra Filho, pelo provimento parcial do agravo de instrumento interposto pelo DPE Paraíba, Defensoria Pública do Estado da Paraíba, foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros do órgão fracionário. O magistrado deferiu liminar, suspendendo a reintegração de posse do loteamento Paulo Coreiro Sapateiro Pedro Leitão até o julgamento final do recurso. O magistrado acolheu o fundamento apresentado pela Defensoria Pública de que a referida juíza, apesar de ter habilitado a instituição para funcionar no feito, rejeitou o pedido de nulidade de todo o processo por ausência de citação válida das pessoas, por considerá-la pedido de reconsideração de sentença. Para Luiz Bezerra, a impugnação deve ser recebida como tal e dotada de efeito suspensivo, porque é evidente o preenchimento dos requisitos autorizativos previstos no artigo 523, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, sendo inexigível caução, seguindo linha interpretativa que resguarda a todos os cidadãos o direito ao acesso ao poder judiciário, ao contraditório e à ampla defesa. Ele destacou que o dano grave e de incerta reparação consiste na desocupação de mais de 20 famílias em situação de vulnerabilidade social, sem qualquer indicativo de amparo por parte do município, que tem dever, dentro do seu âmbito, de garantir moradia aos munícipes. Por fim, prelecionou de forma didática que, em casos tais, a desocupação deve ser acompanhada da preparação de uma rede de proteção social e acolhimento, prevenindo situações que causam retorno às ruas, separação de entes familiares, etc. Além disso, é relevante a fundamentação jurídica trazida na impugnação, sequer apreciado mérito ainda pelo juiz de primeiro grau, quanto à nulidade absoluta decorrente do julgamento desfavorável com reconhecimento de revelia, sem que tenha havido a citação regular das partes interessadas. Arrematou. Texto, Cândido Nóbrega, assessoria. Tá aqui, gente, fecha aspas. Tá aqui. Então foi tudo a revelia. Ou seja, todo o pessoal ia sair dali sem sequer serem citados.
É tá vendo? Surpresa, né?
É brincadeira uma coisa dessa. Então, eu acho que foi uma grande vitória, né? Tá sendo uma grande vitória. Nós estamos acompanhando, inclusive ontem realizamos uma plenária popular do nosso mandato, né? Nós vamos intensificar essa luta em defesa dos sem-teto, dos sapateiros. Queremos que todos os companheiros e companheiras que não têm casa, não só dos sem-teto, dos sapateiros, mas também lá do Cerro do Lise, sejam contemplados com essas casas do residencial São Judas Tadeu 1 e 2, né? O conjunto habitacional São Judas Tadeu 1 e 2, porque o que aconteceu com aquelas casas do residencial Itatiunga, com os sapateiros, com vista da Serra 1 e 2, né? Foi um negócio assim, esculhambado, né? Dizem que, inclusive, vereadores tiveram listas, né, de pessoas para serem contempladas. Então, nós agora vamos para cima, certo? Nós vamos para cima. Eu, inclusive, estou assumindo esse mandato na Câmara, não é para estar brincando, não. O que eu souber de denúncia, eu vou acionar a justiça. Eu não vou aceitar, né? Se eu souber, né, que realmente essas casas estão sendo loteadas com vereador, com deputado, com quem quer que seja, com algum cabo eleitoral, eu vou entrar na luta, denunciando isso aí e acionando a justiça, né? Porque é uma imoralidade. Você vai ali no conjunto dos sapateiros, tem uma série de casas lá desocupadas, que ninguém pisou naquelas casas. Tu vai lá no residencial Itatiunga, também é outra esculhambação, uma situação. Tem gente que não morou um dia.
É sinônimo de que não estava precisando da casa.
Exatamente. Exatamente. Eu ainda fico assim, até conformado, porque realmente a pessoa que compra, né, realmente está necessitando da moradia. Mas você pega uma casa, gente, aí troca por uma geladeira, por uma moto, né, por qualquer coisa aí, né, por 10 mil contos, por 8 mil, por 6 mil, tem denúncia de todo tipo. Tu vai ali, tem uma grande contradição. O conjunto dos sapateiros, casa desocupada, e na frente o pessoal sem casa. Você já pensou uma coisa dessa? Porque o correto era o seguinte: o governo do estado, juntamente com o governo do município, que não trabalha em conjunto, né, Aí quando é as coisas que interessam, quando tem denúncia, eles, não, isso aqui é do Estado. Aí o Estado, não, é do município. Não, aí é do Banco do Brasil, não é da Caixa. Eu fico jogando de um para outro, porque já sabe as safadezas que fizeram. Certo? As safadezas que quiser. Porque se o governo municipal, estadual, federal, quisesse moralizar essa questão de habitação, moralizava. É porque eles fazem vista grossa. Por isso que é realmente uma verdadeira esculhambação essa questão da moradia em nosso país. Me desculpa a expressão, mas é esculhambação mesmo. Né? Porque quem precisa não tem a casa e quem não precisa realmente é que ocupa para vender, para trocar, para negociar.
Né? Realmente é uma contradição muito grande, Gonçalves. E a gente está falando daquilo que a gente viu, né? Não é a história que alguém contou. Porque a gente está lá participando e vendo com o pessoal. De um lado, como você disse, as barracas em péssima condição. Do outro lado, a casa prontinha, bonitinha, mas fechada.
Exatamente. E ainda tem alguns terrenos lá, né, que dizem até que negociaram. Então, realmente é uma coisa séria. Então, nosso mandato na Câmara é para fazer a luta com os sem teto aqui de Patos. E o conjunto, que era para entregar agora no mês de março, cadê? Já estamos terminando abril. Então é uma coisa também que a gente vai alertar. Então eu quero aqui parabenizar todos os companheiros e companheiras que participaram ontem dessa nossa plenária popular, a plenária do mandato mesmo, né, do nosso mandato, lá no Sem Teto. Vamos também fazer outro lá no Serrote Liso, vamos fazer nas comunidades, vamos fazer nos assentamentos, vamos para a base. Vereador é para lutar, não é para ficar fazendo discurso na Câmara Municipal, não. Coisa bonita, não. A gente tem que estar realmente com os dois pés nas ruas, na zona rural, no distrito de Santa Gertrude, com o povo, né? Na luta, no dia a dia, com os servidores e servidoras. Esse realmente é o nosso papel enquanto vereador aqui no município de Patos. E logo após esse congresso do movimento comunitário, nós estaremos realizando uma reunião lá no Sem Teto novamente para construir a Associação dos Sem Teto do Conjunto dos Sapateiros aqui de Patos. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Agora Paz.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, e o Dilermando Reis, Marcha dos Marinheiros, né? Triste do violonista que não soubesse tocar essa música, né? Então, era o teste, né? Para qualquer um. E interessante, Frei Fábio, que eu morava num sítio, era município de Serra Negra, no Rio Grande do Norte, lá num velame, e passava muito cigano. E tinha lá o Cigano Romão, né? Cigano Romão, que tocava um violão, um negócio assim impressionante. Cigano Romão, também a Cigana Margarida, né? E meus irmãos tinham sanfona, pandeiro, violão, né? E realmente era uma festa boa danada. E sempre saía realmente essa música, né? Domício, inclusive a gente morava na casa de Domício, lá no Velão, município de Serra Negra, do Rio Grande do Norte. Por isso que pode me chamar de velho, mas eu estou somente com 58 anos, né? Essa música aí é muito bonita.
Por 58 isso que eu... anos bem vividos.
Bem vividos.
A música já determina isso aí. Pois muito bacana, viu? Vale a pena escutar.
Mas, meus amigos e amigas, talvez alguns tenham ficado assim surpreendidos, né? Com a retirada da minha pré-candidatura a deputado estadual nas eleições deste ano aqui na Paraíba. Mas nós fizemos uma reflexão, fizemos uma avaliação. Primeiro avaliamos o mandato. Como é que está o mandato de Zé Gonçalves aqui em Patos? Como está? O que precisa melhorar? E como melhorar? Então, a avaliação nossa é que o mandato realmente está sendo positivo, mas precisa fazer alguns ajustes, especialmente de focar mais nas demandas, né, e reivindicações do povo, porque é muita coisa, né, que se apresenta no dia a dia de reivindicações do povo, né? Das associações comunitárias, do pessoal dos bairros, a questão da buraqueira, do lamaçal, do matagal, da iluminação pública, a questão de matadouro, a questão da insegurança, da saúde, da educação, da moradia, problema com transporte escolar, certo? Quer dizer, uma série de problemas, não apenas nas questões que envolvem a Prefeitura Municipal de Patos, mas também em relação ao próprio Estado, questão do hospital regional, de hospital infantil, de maternidade, do hospital do bem.
A segurança.
A questão da segurança, né? Quando assalta alguém aí, toma moto, né? E o pessoal liga para Zé Gonçalves. Rapaz, o que é que você pode fazer? Então você tem que fazer um mandato aqui, é obrigado a fazer, cumprindo o papel do deputado estadual, deputado federal, né? E por aí vai.
E secretário.
Né? E secretário, né? E por aí vai. Então não é fácil. Então a avaliação nossa foi justamente avaliando tudo isso, né? E entendemos o seguinte, que a gente tem que consolidar o nosso mandato de vereador em Patos e avançar na construção dessas lutas com o povo, né? E analisamos também que o povo votou em Zé Gonçalves para ser vereador. Então, é o meu primeiro mandato. Então, muita gente entende também o seguinte, você não completou nem ainda 2 anos de mandato, é 1 ano e 4 meses, já é candidato a deputado, né? Por aí vai.
Inclusive, Zé, porque você, como outros políticos que têm uma linha de seriedade, que sempre reclamou daqueles políticos que usam a política apenas para fazer como se fosse um trampolim, carreirismo, né? Você poderia, não que fosse o caso, mas muita gente já imaginar nisso, olha, mal completou o primeiro mandato de vereador, agora que é deputado, daqui a pouco federal, então vai ver na mesma perspectiva, né? Eu acho que o projeto inicial para esse mandato do vereador Zé Gonçalves foi exatamente de encabeçar uma luta aqui no município, que estava com muitas queixas com relação à Câmara Municipal, que os mandatos, as legislaturas passadas tiveram muitos problemas e o povo procurou fazer essas mudanças, né? Eu acho que essa decisão, que não vem só de Zé Gonçalves. O mais importante lembrar para o nosso ouvinte, pessoal que acompanha o Agora Patos, que é uma decisão que saiu de um coletivo, de um grupo de pessoas que tem acompanhado o vereador, não só o vereador, mas o sindicalista, desde muito tempo. dando as suas opiniões. É um mandato que é popular, por isso que buscou a interpretação deste grupo de pessoas, deste coletivo, para saber em que posição chegar com relação a essa pré-candidatura.
Exatamente. Então, a avaliação foi mais nesse sentido. Outra coisa, fortalecer o mandato, consolidar o mandato, ampliar a luta na zona urbana, na zona rural, no distrito de Santa Gertrudes. Também temos uma tarefa importante, né, junto aos servidores do município de Patos, ativos, aposentados e pensionistas, não apenas Patos, mas eu sou vice-presidente de um sindicato que compreende 23 municípios, e muita gente também ficou pensando o seguinte: acredita, Frei Fábio, que muitos servidores deixaram de votar em Zé Gonçalves porque acreditavam que eu ia ser eleito e abandonar o sindicato. Aí está acontecendo justamente ao contrário, né? Ou seja, nós estamos fazendo o trabalho do sindicato. Afinal, a nossa presença na Câmara tem fortalecido muito as demandas e reivindicações dos servidores municipais. A maior prova foi justamente a construção agora desse Estatuto do Servidor Público, né, que foi para a Câmara, 187 artigos, sem nenhuma discussão com a gente, e a gente fez a mobilização na audiência com o prefeito Nabu. Foi o primeiro ponto dele retirar esse projeto de pauta. Ele retirou, foi constituída uma comissão composta não apenas pelo Sinfemp, né, porque nós tivemos aí vereadores, servidores municipais, né, que defendia só o sindicato a que ele pertencia, né? Inclusive, quando a gente procurava para fazer uma defesa do Sinfemp, ele se escondia. Eu não, eu estou fazendo a defesa lá do Sinfemp, do Sindax, do Sinatran, do Sindodonto, de qualquer entidade sindical que comparecer aqui e dizer: olha, a gente quer o seu apoio na nossa luta, a gente está à disposição do Corém, né, dos conselhos aí, qualquer dos conselhos de profissionais, né, da saúde e de outras categorias. Então, a gente está fazendo um mandato focado nas demandas dos servidores públicos, e aí conseguimos construir um estatuto do servidor público. Nem foi tudo que a gente queria, mas também não foi tudo que a prefeitura tinha colocado, né, que permaneceu. E aí, de 187 artigos, foi para 192. E essa construção, ela foi feita com o nosso empenho, com o nosso trabalho, né, inclusive constituindo essa comissão, chamando os companheiros, né, de outras entidades para que pudessem participar. Então, por isso que não tem essa contradição. A gente continua fazendo a luta dos servidores de forma mais intensa, né? Porque hoje você tem uma representação na Câmara que não vai enganar servidor, que não vai estar enrolando servidor, que não vai dizer a servidor, por exemplo: olha, aprovei uma lei aqui, vocês agora estão assegurado o direito de vocês, a jornada de trabalho vai ser tanto, as gratificações vão bastirar, né? Eu não vou fazer esse tipo de coisa, né? Ao contrário, eu vou dizer a verdade aos servidores e servidoras, o que está acontecendo, né? Por isso que eu não gosto de apresentar projeto de lei autorizativo, porque ele não tem nenhuma validade jurídica. O prefeito, ele cumpre se quiser, certo? E foi justamente o que aconteceu aqui em Patos. A jornada da enfermagem de 30 horas foi um projeto autorizativo de 2016, apresentado pela ex-prefeita Francisca Mota, mas ela não colocou em prática, não. Quem colocou em prática foi Lenildo, em outubro de 2016, certo? E que foi retirado agora. A enfermagem perdeu as 30 horas. Os demais servidores perderam a folga semanal desde 2020, no governo de Ivanes, né? Então nós não podemos realmente apresentar projetos para os servidores serem prejudicados. Você pensar que está tudo ok, tudo certo, e de uma hora para outra perder tudo. Então, esse estatuto, essa proposta que foi construída, né, que vai ser encaminhada para a Câmara Municipal, vai ser protocolada, nós vamos apreciar, nós vamos votar, mas com o entendimento de que só outro projeto de lei é que pode alterar esse, né? O que tiver realmente votado dele vai estar assegurado para os servidores e servidoras aqui do nosso município. Então, essa questão da retirada da candidatura de pré-candidato a deputado estadual foi justamente nesse sentido. Primeiro, para fortalecer o mandato. Segundo, para fazer a campanha, a pré-campanha, né, a pré-candidatura, inclusive, de Lula para presidente. Né, de Lula para presidente. Então, nós também vamos trabalhar, porque eu vou realmente trabalhar essa pré-candidatura, né, agora, né, e futuramente a candidatura, né, quando for realmente oficializada. Então, essa disponibilidade, né, porque hoje nós estamos vivendo uma encruzilhada nesse país, uma encruzilhada histórica. Nós estamos vendo aí o desrespeito do governo federal para com o Supremo Tribunal Federal, o STF, né? É uma coisa assim absurda, né, dando inclusive, liberando aí, né, dando a canetada aí para defender esses caras que atacam diretamente a justiça. Então tudo tem limite, tudo tem limite.
E essa última ação do Bolsonaro com relação ao que você está falando, da graça, do chamado indulto à graça, eu fico impressionado como tem gente com uma cegueira tão grande, e eu acho que não lembra, de tão pouco tempo atrás, o povo que fazia campanha para Bolsonaro dizia para não votar em Haddad, porque quando Haddad fosse eleito, a primeira coisa que ia fazer era dar um indulto para soltar Lula, porque eles tinham a intenção de soltar bandido. No primeiro momento que Bolsonaro teve um indulto para soltar um bandido que ameaçou a democracia, ameaçou o Supremo Tribunal. Então, nós precisamos parar para pensar como é que está isso aí. Onde é, quem é que está de fato defendendo bandido? Alguém que leva o povo para a frente do STF para ameaçar o STF. Então, é bom que o povo, nesse período, analise também essa situação. É?
Pois é, é essa situação que a gente presencia e nós estamos aí ameaçados, né, nos nossos direitos, nas nossas demandas. Então, resumidamente, eu quero aqui dizer para vocês que eu vou cumprir os meus 4 anos de mandato enquanto vereador, certo? Vou intensificar a luta, consolidar o mandato, continuar na luta com todos os trabalhadores e trabalhadoras, dos servidores públicos municipais de Patos e também da região, ativos, aposentados e pensionistas, certo? Não entrei na política em 1982 para ser carreirista, para ser oportunista, para me vender, para me corromper. Ao contrário, eu entrei para fazer a luta. E a gente faz a luta no sindicato, na associação comunitária, faz a luta na Câmara, onde estiver. Independentemente de ser deputado, vereador, a gente faz a luta. Então, compreendo sempre, a minha visão é justamente essa. E trabalhando, Frei Fábio, essa questão da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão não é para você dizer tudo, não. Por exemplo, eu estou na Câmara Municipal, mas eu tenho limites na Câmara Municipal. Eu tenho um regimento interno para ser cumprido. Eu tenho uma lei orgânica no município para ser cumprido. Então, os deputados, os senadores, o presidente da República, todos nós temos a Constituição Federal, né? A liberdade da expressão é liberdade de expressão para você estar dizendo coisas que ferem, inclusive, a Constituição, que ferem a lei orgânica do município, que ferem a Constituição estadual, os direitos, exatamente. Então, não tem sentido. Então, não é assim como todos pensam. Agora, é interessante essa turma aí. Eles defendem liberdade de expressão, né, quando é justamente para eles falar o que bem entenderem, né, ter amplo direito a dizer tudo. Agora, quando realmente dizem algo, eles dizem que é a ditadura, né? Não, isso é a ditadura, isso e aquilo. Agora, quando é favorável a eles, é tudo importante. Agora, veja bem, por isso que nós vamos manter, né? Não sou pré-candidato a deputado, até para continuar nessa luta. Por exemplo, a plenária de ontem, que nós realizamos lá no Sem Teto dos Sapateiros, se eu fosse pré-candidato, ia dizer, não, só está aqui porque é pré-candidato a deputado. E eu estou lá como vereador. E outra coisa, a estrutura de campanha é muito difícil. Aqui em Patos eu faço campanha visitando o povo, não preciso nem de carro, né? Agora, para fazer uma campanha no estado, gente, eu tenho que visitar aí no mínimo 80 municípios. Preciso de carro, de som, de combustível, de alimentação, de uma equipe, né, de local para dormir. Quer dizer, é uma despesa tremenda e eu não tenho realmente estrutura para isso. Não tenho as mínimas condições para isso, né? E eu não vou estar realmente esperando dinheiro de fundo partidário ou coisa parecida, porque eu não tenho essa certeza que realmente ele chegue, né? Ele chegue, né? Então, por isso que essa decisão, peço a compreensão de todos os companheiros e companheiras, a minha decisão foi justamente essa, certo? De não ser candidato, de fortalecer o mandato, porque eu não tenho, inclusive, condições estruturais, financeiras, não é para comprar voto quando faço esse tipo de coisa, mas pelo menos para fazer a campanha, né, no estado da Paraíba. E eu não vou acreditar realmente nas pessoas que de promessas. Não, pode vir isso, vem dinheiro disso, daquilo. Eu não acredito. Aqui em Paz, não. Eu faço o trabalho como eu fiz para vereador, conversando com o povo, olhando, pedindo voto, normalmente.
Gastando no estado, sapato.
Gastando, né? Sola de sapato. Afinal, gastei 2 sapatos nessa campanha. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, essa música aí é Saudades de Ouro Preto, de Antenógenes Silva. Arranjo para violão, né, de José F. Junk. Essa música é interessante porque minha mãe, né, dizia o seguinte: ah, quem gostava dessa música era o véi Lobim. Seu Lobim era um proprietário, né, de terra ali nas bandas de Serra Negra, né, entre Serra Negra e São José de Espinhara, né? Chamava o véi Lobim, Lobirmão por aí, né? Aí também Domício também gosta muito dela. Saudades de Ouro Preto. Hoje eu vou só no violão, né? Mas, meus amigos e amigas, nós estamos preocupados com a dengue, né, que está tomando de conta aqui do nosso município. Olha que o índice está lá em cima. Para se ter uma ideia, em 2021 foi de 2,6% e agora 2022 está em 5,8%. É uma coisa assim absurda. Eu sinceramente compreendo que me surpreendeu, né, esse índice. Agora, ao mesmo tempo, tem esclarecimentos. As condições de trabalho para os agentes de combate às endemias, né, para o pessoal da vigilância ambiental e saúde, é difícil aqui no município de Patos. É difícil. Além disso, nós já colocamos aqui diversas vezes. Hoje precisa de contratar agentes comunitários de saúde, hoje precisa de contratar agentes de combate às endemias, né? Eu conversando com os companheiros aí, há um déficit, uma necessidade aí, de uma média de 50 agentes comunitários de saúde e mais 35 agentes de combate às endemias aqui no município de Patos, porque tem agente cobrindo uma área de outro, né? E a gente sabe que não é fácil. E o agente de combate às endemias é mais difícil ainda, Porque nós estamos aqui em paz com os latifundiários urbanos. O que significa isso? Os latifundiários da zona rural são aqueles que têm grandes propriedades de terra que não produzem nada, não é certo? Acontece que na zona rural as casas que tinha já caíram, né? Que tinha moradores, né? Tem a terra lá. E nós temos os latifúndios urbanos, que são justamente os proprietários de grande número de residências em Patos, que estão fechadas, e com isso não tem como fazer visita. E com certeza essa dengue está presente. Como é que o agente de combate à endemia vai visitar um local desse? Outra coisa, nós temos vários prédios abandonados aqui em Patos. O Patos Tênis Clube é uma vergonha aquilo ali.
No centro da cidade.
No centro da cidade, o mato está tomando de conta ali. Vizinha a escola Irmã Benigna, a antiga escola Irmã Benigna, né? Está lá o mato, tem um algodão brabo lá que a gente já superou a parede do tênis, certo? E tem, inclusive ali deve ter muita dengue, muito, um local propício, né, para dengue. Você vai também naquela escola normal ali do bairro Belo Horizonte, próximo ao hospital regional, né, próximo inclusive à minha casa, é outro local abandonado, deve ter outra carrada de mosquito da dengue ali. Você vai também em postos de combustíveis que estão abandonados, que inclusive é uma ameaça até à segurança aqui no nosso município. Porque aquele posto carreteiro está lá abandonado, gente. É o matagal tomando de conta. A rua Teto Zacarias, do meu saudoso e eterno amigo Gilberto, né? Está um matagal tomando de conta de um lado e outro, por trás do posto, na lateral do posto, né? As bombas abandonadas lá. Inclusive aquilo ali tem muitos resíduos de combustível, né? Porque os tanques estão lá embaixo, não foram retirados, não. A sorte é que a gente não está no Iraque, né? Não está no Oriente Médio, né? Não está em guerra. Aí você vai naquele posto ali da Petrobras, né? Que também que sai para Campina Grande, que está abandonado lá. É outro, com certeza, depósito, né, de mosquito da dengue. Aí você vai nessas algodoeiras, né? É outra situação também. Então são prédios e mais prédios abandonados que com certeza não tem como os agentes de combate às endemias entrarem. Além disso, nos bairros, né, existe também a necessidade desse trabalho de conscientização, como foi feito. Cafumacê desapareceu. Não tem mais campanha de conscientização de combate à dengue aqui no município. Não existe. Não existe, gente. Porque antes, ainda no governo de Dinaldo Vanderlei, Dinaldo Pai, né? Dinaldo ainda fazia uns forró aqui ao lado da Telemar, eu lembro muito bem, fazia uns forró, pelo menos botava um mosquito lá para os bairros, né? Mas o mosquito saía dali, daquele setor, com forró, né? Agora, há muito tempo que acabou, né? Dinaldo deixou de fazer, saiu do governo, né? Nem um forró para espantar os mosquitos tem mais aqui em Patos. Então não tem trabalho. Aí você vê a situação também do distrito de Santa Gertrudes. Então é preocupante se você for analisar aqui o resultado da Lira, que é o levantamento de índice rápido de Aedes aegypti de 2022. E vamos aqui por bairros, de 27 bairros, né, mais o distrito de Santa Gertrudes. De 28, 20 está alto risco. Vamos aqui. Monte Castelo, o índice 6.9, alto risco.
Jatobá, o índice 12.2, alto risco.
Conjunto dos Sapateiros, 8.3, alto risco.
O bairro Santa Cecília, 3.6 é o índice, médio risco.
Nova Conquista, lá no Mutirão, 10, alto risco.
Alto da Tubiba, índice 0, baixo risco.
Santo Antônio, o índice 1,2, médio risco.
A Maternidade, o índice é 2.1, médio risco.
Liberdade, 5.8, alto risco.
Morro, 4.2, alto risco.
Bivarolinto, 3.6, médio risco.
Morada do Sol, 0, baixo risco.
Conjunto Itatiunga, 2,1, médio risco.
O centro da cidade, o índice é 4.1, alto risco.
Brasília, 4,1, alto risco.
No Salgadinho, temos um índice de 4.6, alto risco.
Moana Leite, 14,2, alto risco.
O São Sebastião, índice 6,6, alto risco.
Sete Casas, 7,6, alto risco.
O Jardim Magnólia, 7.7, alto risco.
Bairro dos Estados, 9.5, alto risco.
O Distrito Industrial, 8.3, alto risco.
Belo Horizonte, 6, alto risco.
Jardim Bela Vista, índice 12%, alto risco.
Noé Trajano, 6,1, alto risco.
O Novo Horizonte, 4,2, alto risco.
Luar de Angelita, 2,5, médio risco.
Distrito de Santa Gertrudes, 2,7, médio risco.
Pois é, o índice geral do município de Patos, 5,8.
Alto risco.
Está aqui. Coordenador do Núcleo de Vigilância Ambiental e Saúde, José Júnior de Medeiros. Prefeitura Municipal de Patos, Secretaria Municipal de Saúde, coordenação do Núcleo de Vigilância Ambiental e Saúde. Resultado do primeiro Lira. Levantamento de índice rápido do Aedes aegypti. Por isso que o hospital infantil está cheio. Certo? Inclusive, algumas pessoas aí suspeitam de terem morrido de dengue hemorrágica. Então, gente, tem que fazer isso aí. Isso é uma coisa de imediato, né? Isso é saúde preventiva, que a gente vem alertando há muito tempo. E aí não vem aqui para a rádio, para a imprensa, para dizer, olha, orientamos as pessoas para cuidado com água parada. Gente, tem que ir para a base, tem que ir para a massa, tem que ir para o povo, tem que botar carro de som, tem que destruir o panfleto, tem que entrar nas casas, tem que ver os tanques, né? Tem que orientar o pessoal a fazer a limpeza, contribuir, tem que fazer um mutirão. Isso é uma questão imediata. Quer dizer que agora nós deixamos de morrer de Covid para morrer agora de dengue, né? É uma coisa engraçada nesse país. Quer dizer, agora já tem sarampo, né? Que está pegando aí todo mundo, né? Sarampo, né? Catapora. As doenças que tinham desaparecido, afrouxaram e agora está voltando tudo, né? Voltando tudo. E aí tem uma situação lamentável, que é justamente essa aqui do município de Patos. Veja bem, o índice 2021 foi 2,6% e 2022 5,8%. É por causa do inverno, não já sabe que é por causa do inverno mesmo. Agora, veja essa situação também das borracharias. Outro foco de mosquito da dengue, gente, é nessas sucatas. Essas sucatas é mosquito da dengue, porque todas essas sucatas eram para serem cobertas. Olha, tem uma coisa para juntar mais água do que sucata? Né? Junta numa quenga de coco, numa tampa de garrafa PET. Imagina daquelas estruturas de ferro dos carros.
Estruturas, né? De ferro, os pneus.
Pneus, tudo. Então é importante, eu acho que inclusive devo conversar isso aí e falar em sucata, que em paz também está uma aberração. O cara agora está construindo, botando para funcionar a sucata no centro da cidade, nos bairros. Certo? Lá no Jatobá, uma sucata vizinha às residências. Aqui perto do rancho, o restaurante da frente, uma sucata. Certo? Sucata sai de para Campina Grande, né? Que inclusive essa é antiga. Né? Inclusive eu quero aqui parabenizar o Geraldo da sucata. Porque ele liberou as calçadas ali. Ele liberou as calçadas, ele tem organizado ali a questão das calçadas. Só que essa daqui para Campina Grande está uma aberração. Tem duas lojas de carro. Não é a JN e a Manancial, não. É justamente quando vai para a Campina, do lado esquerdo, certo? Que bota os carros justamente na calçada. Uma movimentação terrível ali, que você essa ponte da Brasília até sair num Tigrão, a movimentação é grande, especialmente ali do Atacadão. Após os caras botam os carros todos os dias tomando a calçada. São duas lojas de carro. Aí tem um pessoal que faz aquelas mesas, né? Que usa aquela madeira lá para fazer aquelas mesas, aqueles móveis. Aquele pessoal já foi multado, já resolveu a situação. Não tem mais as toras de pau que tinha lá na calçada, não. Já foi recuado. Agora, as lojas de carro estão lá. E por que exigir que Geraldo da Sucata recuasse, que o pessoal que está fazendo mesa recuasse, e essas lojas de carro continuam lá, com os carros na calçada, lá no, na calçada, tomando a calçada, inclusive tomando a parte do acostamento. Né? A parte do acostamento. Então ali uma grande movimentação, é importante que a prefeitura, mais uma vez, a ST Trans, veja imediatamente isso, porque as áreas, Frei Fábio, aqui de Patos estão sendo ocupadas. Olha, aquela área ali, em frente ao bairro das Placas, certo? Construíram um barraco, né? Já botaram tijolo, já botaram areia, né? Já botaram um barraquinho pequeno, ou seja, um local daquele que poderia ser uma praça, que é a entrada da nossa cidade, vai se tornar mais uma vez um fudrunço aí de quê? De bar, porque começa a vender lanche, Aí depois começa a vender cachaça, certo? A mesma coisa acontece ali perto do, ali na rua Lima Campos, né? Pode observar que poderia ser uma praça ali, depois da, do Sambu, do Pontilhão de Chico Bocão ali, né? Tem outro, um ferro de engomar ali que poderia ser muito bem uma praça, mas não, é outro monte de barraco, né? Dessa maneira. Aí tu vai ali para a ponte do São Sebastião, certo? Barraco que não tem por onde você passar, não tem por onde você passar, certo? Inclusive turma na frente das casas, não tem mobilidade urbana, não tem nada. Mas por que não toma providência? Porque é aliado de algum vereador, é aliado da gestão municipal, certo? E o povo tem medo de perder voto, né? De perder voto. Aí não organiza a cidade. Você vai aqui, a saída para Piancó, antes da UPA, tem uns carros velhos tomando o acostamento, que é outra dificuldade ali. É um trânsito intenso, gente. Quem vai para Santa Terezinha é um trânsito intenso. Até o residencial Itatiunga. Olha de um lado e outro o que é que está acontecendo. Não tem acostamento, porque está cheio de carro lá. Inclusive, nem gostaram quando eu falei um dia: como é que você quer ser eleito vereador e está denunciando uma coisa dessa aqui? Eu digo, porque eu quero ver a cidade organizada. Eu acho que não tem nada demais. Tira os carros dali, bota no outro cantinho ali, resolve. Agora, está tomando espaço, podendo causar acidente. Quantas pessoas não já se acidentaram ali? Nesse trecho do posto da entrada da maternidade até sair o residencial Itatiba. Se acidentaram, que morreram, inclusive, né? Então, tem muitas irregularidades nesse sentido, e poucos têm a coragem de falar, como eu estou falando aqui, porque eu tenho que falar a verdade, gente. Se eu for falar aqui, por exemplo, na Câmara, com medo de perder voto, de ganhar voto, eu não vou conseguir fazer nada. A cidade tem que se organizar. O Matagal está tomando de conta no centro, inclusive nos nossos bairros, e é preciso que se resolva isso de imediato. Vamos agora para mais um intervalo, em seguida a gente volta com o programa Agora Passa.
Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Mais uma antiga aí, né? O Trem das Onze, de Adoniran Barbosa, mas tocada aí por
Fábio Lima.
Fábio Lima é seu xará.
É meu xará.
Também muito boa. Mas, meus amigos e amigas, continua o problema do transporte escolar para os alunos da zona rural aqui do município de Patos. Sinceramente, eu não sei por que não querem resolver essa situação. E na sessão da Câmara, Frei Fábio, na última terça-feira, né, que essa semana só trabalhamos na terça-feira, né?
A quinta foi feriado.
É o quinta feriado, né? O vereador trabalha muito, né? Na terça-feira eu coloquei essa situação que não foi resolvida, apesar de ter acontecido uma reunião entre o presidente da Associação do Assentamento Patativo do Açaré, Roberto Lima, o presidente da Associação do Riacho da Catingueira, Chico de Miron, e, no entanto, não foi resolvida essa problemática lá de Santa Gertrudes. O ônibus continua realmente atrasando e os alunos continuam chegando atrasados no IFPB. E no SESI, os pais que estão realmente pagando, né, para que seus filhos cheguem lá. Então, veja bem, foi resolvido uma situação lá do Mocambo de Baixo, Mocambo de Cima e Trincheira, nem totalmente ainda, né? Totalmente ainda, porque lá tinha que resolver uns buracos da estrada e fazer um roço. Agora, essa questão de Santa Gertrudes é preocupante, né? Porque tem carros locados, alugados pela prefeitura, vans, tem ônibus. E eu pergunto, será que não tem como esse ônibus chegar mais cedo? E aí, inclusive, o líder do governo na Câmara, né, o vereador Sário Júnior, disse que não tem nenhum aluno do município sendo prejudicado. Mas ele colocou o seguinte, aluno do Fundamental 1, do Fundamental 2, que é uma responsabilidade do município. Mas é uma grande contradição, porque nós estamos preocupados com os alunos em sua totalidade. Porque é importante um filho do trabalhador e trabalhadora estudar no IFPB, estudar no SESI, estudar na UFCG. Como eles estudam à noite e o transporte está tudo legal, estuda aqui na Unifip. Então não venha com esse discurso de dizer o seguinte, ah, não é responsabilidade do município levar aluno para o IFPB, para o UFCG, para o SESI, aí é responsabilidade apenas para levar para a Unifip à noite, para a Fundação Francisco Mascarenhas? Por quê? Esses alunos são especiais? É filho de quem? Que é tão importante que eles podem ir e os filhos dos agricultores e agricultoras não podem? E a secretária não resolveu nada, nada, nada. É lamentável essa situação lá no Distrito de Santa Gertrudes e eu chamo aqui a atenção dos vereadores e vereadoras. Ajude a Zé Gonçalves a resolver essa situação. Só veio mais 16. Então vamos lutar, porque em Santa Gertrudes é um distrito, o único distrito e o mais desprezado aqui em Paz. Nem telefonia móvel tem lá. 17 vereadores, um prefeito, um vice, certo? Não resolve nada em Santa Gertrudes, inclusive eu me incluo, até me envergonho. Ainda tem 36 deputados estaduais, inclusive aqui de Patos, que também não faz nada. E ainda tem 12 deputados federais e 3 senadores. E o distrito de Santa Gertrudes não tem telefonia móvel. Tu já pensou um negócio desse? Para que serve? 17 vereadores, um prefeito e um vice, 36 deputados, 3 senadores e 12 deputados federais. Para nada. Porque o cabarreto não está conseguindo resolver uma telefonia móvel e agora não está conseguindo resolver 17 vereadores, um prefeito e um vice. Inclusive, Chico de Milão teve que trancar a matrícula do menino no IFPB, porque todos os dias chega atrasado uma hora, 40, 50 minutos.
Perdendo, né? A primeira aula.
Perdendo a primeira aula. Sabe por que faz isso? Porque não é filho de político. Por isso que faz esse tipo de coisa. Mas eu estou aqui para denunciar essa situação e procurar a solução. Forte abraço. No sábado estaremos aqui com mais um programa Agora Patos.
Um forte abraço para os nossos ouvintes do programa Agora Patos, esse programa que é de responsabilidade do gabinete do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta. Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos juntos.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.